Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Meus irmãos, muito boa tarde. Antes de abrirmos o texto bíblico, permita-me falar um pouco sobre o Ministério Fiel na África. Eu estive na Conferência Fiel em Moçambique nesse ano como um dos preletores. E eu saí de lá muito impressionado com o trabalho desenvolvido pela editora Fiel naquele lugar. Mais de 300 pastores, líderes de todo o país, mas também de países vizinhos, ávidos por conhecer boa teologia. Esse congresso realizado pela Fiel é um congresso plenamente subsidiado pela editora aqui do Brasil. Os irmãos lá são extremamente pobres, há uma carência enorme. A Fiel tem servido aquela igreja com boa literatura, e os testemunhos que a gente viu ali foram testemunhos grandiosos mesmo. Então, eu queria incentivar você a ser um parceiro desse projeto, não somente em Moçambique, mas em Portugal, Guiné-Bissau, como o Sandro falou, e tantos outros, porque tem feito a diferença na vida de muitos irmãos. Foram 3 dias que eu estive pregando ali e saí dali profundamente feliz pela iniciativa da Fiel. Eu até então não tinha visto nenhuma editora ou nenhum ministério que investisse 100% financeiramente num projeto como esse. E é um projeto de capacitação, de qualificação de pastores. Então, eu queria parabenizar a Fiel e incentivar os irmãos a investirem nesse projeto. Queria também indicá-los os livros, pelo menos 3 livros do Ministério de Nove Marcas. O Ministério de Nove Marcas tem sido traduzido os livros para a língua portuguesa, e tem abençoado significativamente a vida, não somente de pastores, mas de igrejas inteiras. Como o pastor Silas falou, nós tivemos a oportunidade de fazer o Weekender lá, e fomos muito impactados por aquilo que vimos, por aquilo que experimentamos, e os livros têm sido bênção. Então, eu queria sugerir aos irmãos O Que É o Evangelho, de Greg Gilbert. Também de Greg Gilbert, Por Que Confiar na Bíblia, e um terceiro do mesmo autor, Quem É Jesus Cristo. Então, são livros que não devem faltar na sua biblioteca. Então, eu incentivo os irmãos a adquirirem esse material. Isso posto, queridos, eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 9. Para tanto, eu gostaria de pedir aos irmãos, na medida que forem achando o texto, que se coloquem de pé, a fim de que façamos reverentemente a leitura da palavra do Senhor. Atos, capítulo 17, do verso 1 ao verso de número 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasom, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasom e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasom hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram Jasom e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ilumina esse texto bíblico e fala aos nossos corações. E que a gente possa sair daqui desejoso e pregar o Evangelho para a glória do teu nome. É a oração que fazemos em Jesus nosso Senhor. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, antes de fazer a exposição do texto, permita-me fazer algumas considerações iniciais. Esse momento na vida de Paulo é o momento em que ele chega à cidade de Tessalônica. Aliás, Paulo estava vindo de Filipos. As escrituras dizem que ele tensionava em direção à Ásia Menor. Na verdade, alguns intérpretes chegam a dizer que Atos capítulo 16 narrava o desejo de Paulo de seguir em direitura à cidade de Éfeso, onde ele pretendia plantar uma igreja. Contudo, o texto do capítulo 16 diz que o Espírito Santo não o permitiu. E Paulo é direcionado a Filipos, onde ali ele encontra um grupo de mulheres e lhes prega o Evangelho anunciando que Jesus era o Senhor. Dentre essas mulheres, uma de nome Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, converte-se a Cristo. E o texto nos traz a ideia de que uma igreja começou a se reunir na casa dela. Certa feita, Paulo, dirigindo-se a um lugar de oração, ou a o lugar de oração, melhor dizendo, ele é abordado por um espírito maligno, por um demônio, que dizia: esses são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o Evangelho. E isso se dá por alguns dias, até que Paulo, indignado, ordena ao demônio que largue aquela menina que dava lucro aos seus senhores. E o texto diz que a consequência disso é que Paulo é preso. Paulo vai para a prisão, é colocado no cárcere interior, que era um lugar fétido, mal cheiroso, um local terrível. E diz o texto bíblico que por volta da meia-noite ele e Silas cantavam e entoavam louvores ao Senhor. E as escrituras também nos dizem que o Senhor rompeu os grilhões e todos que estavam ali viram milagrosamente que aquilo tinha sido um ato do Senhor. O carcereiro que ali estava, perplexo com aquilo, resolve pegar da espada e tirar a sua própria vida quando Paulo se dirige a ele dizendo: não faças nada porque nós aqui estamos. Paulo anuncia o Evangelho àquele homem, ele é regenerado pelo Espírito Santo, salvo pelo Senhor juntamente com sua casa, e o texto bíblico nos diz que Paulo sai de Filipos e chega em Tessalônica. Tessalônica, meus irmãos, era uma cidade interessante. Ela foi fundada por Cassiandro em 316 anos antes de Cristo. Esse cara era um general de Alexandre, que batizou a cidade em homenagem à sua esposa. A cidade de Tessalônica possuía uma localização geográfica privilegiada e estradas importantes, como, por exemplo, a Via Enátia. Essa via era considerada rota obrigatória para tropas militares e caravanas comerciais que viajavam entre o Oriente e o Ocidente. Por possuir um tráfego constante, Tessalônica podia ser considerada uma cidade emblemática, um ponto estratégico e um próspero porto, ou um próspero, melhor dizendo, centro comercial. Naquela cidade você era possível encontrar, trafegando pelas ruas, soldados, comerciantes, viajantes, marinheiros de todos os lugares possíveis e um fluxo significativo de pessoas que traziam consigo os vícios mais reprováveis. Em Tessalônica, por exemplo, havia um sistema organizado de prostituição e lascívia que dominava a cidade e que era possível ser vista das paredes das casas. Andar pelas ruas de Tessalônica, por exemplo, significava ver nas paredes ornamentações com pinturas obscenas. Tessalônica foi o principal porto da Grécia. Tinha aproximadamente 200 mil pessoas. Era uma cidade escravagista. E alguns chegam a dizer que nessa cidade, 2/3 da população eram escravos. Para piorar a situação, a criminalidade era assustadora. Existem relatos que dizem que os moradores, alguns moradores de Tessalônica, construíam casas sem janelas por causa do número enorme de casos de arrombamento. O que faz lembrar do Rio de Janeiro? Ontem, enquanto eu, o pastor Júlio Clay e o pastor Cláudio descemos a uma lanchonete para tomar um lanche, fomos abordados por um policial, pasme você, que dirigindo-se a nós disse: olha, cuidado andar nas ruas da cidade porque está perigoso. Furtos e roubos em Tessalônica eram problemas absolutamente fora de controle. Havia uma epidemia de violência naquele lugar. Para piorar a situação, o índice de assassinatos era altíssimo e o abandono de recém-nascidos na cidade trazia pavor sobre aqueles que ela governavam. Se não bastasse isso, os relatos históricos dizem que na época que Paulo chega lá, havia uma crise nas famílias significativas, proporcionando com isso um número alto de divórcios. Tessalônica também era uma cidade religiosa. Ela era uma referência quanto à divinização de imperadores. Ela possuía um culto, um templo e edificações a César. E a religião ganhava espaços. Você pode dizer, por exemplo, que Tessalônica era uma cidade pluralista. Em Tessalônica você encontrava as divindades herdadas do Olimpo, mas também não faltavam deuses asiáticos. Você encontrava em Tessalônica, por exemplo, divindades egípcias como Ísis e Osíris. Portanto, era uma miscelânea, era uma mistura, era um mix de religiões significativas, o que também me faz lembrar do Rio de Janeiro. O culto ao imperador era obrigatório. O judaísmo era aceitado. A deusa Íris venerada. Cabirus era glorificado como divindade protetora. E os tessalonicenses amavam cultos de mistério. Considerações feitas, vamos ao texto. O texto que eu e você acabamos de ler nos diz que Paulo chega a essa cidade. Ele vem de Filipos. Tinha passado por um momento absolutamente complicado, mas profícuo. O evangelho tinha sido pregado naquele lugar de forma absolutamente efetiva e Deus, pela sua graça, tinha regenerado pecadores e salvado homens. Só que ele chega numa cidade com uma mistura de conceitos, de credos, de filosofias absorta em todo tipo de violência. E ele se aproxima dessa cidade com um discurso. Aliás, o texto diz que Paulo chega a uma sinagoga. A propósito, sempre essa era a estratégia paulina. Paulo sempre, quando chegava a uma cidade, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga e pregar o evangelho. Em Filipos ele não faz isso porque possivelmente não tinham 12 judeus prosélitos, o que não dava a ele condições para que ele pudesse pregar, portanto, para judeus. Por isso ele procura um lugar de oração. Mas em Tessalônica ele encontra. Ele encontra uma sinagoga e o texto que eu e você acabamos de ler diz que ele arrazoou por 3 sábados. Por 3 sábados, ele arrazoou sobre as escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E dizia Paulo que Cristo Jesus era aquele que ele anunciava. E nesses versos que nós lemos, meus irmãos, eu gostaria pelo menos de salientar 3 pontos importantes. E eu gostaria de toda a sua atenção. Em primeiro lugar, Paulo arrasou com eles sobre as escrituras. A primeira coisa que Paulo fala para aqueles judeus que ali estavam é a respeito das escrituras. Repare que mesmo numa cidade eclética, cosmopolita como Tessalônica, onde havia variedade de deuses, percepções ideológicas, filosóficas, onde havia conceitos mais variáveis possíveis, Paulo não abre mão de usar as Escrituras. Porque para Paulo, as Escrituras fundamentavam o seu entendimento de que Jesus, de fato, era o Messias esperado. O que nos traz uma lição fantástica. Lição esta, de que em cidades como Tessalônica, como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Belo Horizonte, Nova York, Washington, seja lá o que for, nós não temos o direito de fundamentar a nossa mensagem a não ser nas Escrituras. Mas o texto diz que ele fala para os judeus que ali estavam sobre o padecimento de Cristo. Repare que o discurso paulino sempre continha o fato histórico de que Cristo padeceu e morreu numa cruz. Você vai poder perceber isso não somente em Paulo, mas você vai perceber isso em Pedro e em todas as narrativas do Novo Testamento, especificamente no livro de Atos, que todos os sermões apontavam especificamente para a cruz. Um evangelho sem cruz pode parecer o evangelho, mas não é. Há um escritor chamado Stanley Jones, que ele disse o seguinte: a cruz é a chave. Se a gente perder essa chave, a gente fica perdido. E talvez essa seja a razão porque a igreja evangélica brasileira se perdeu. Ela deixou de pregar as verdades inequívocas e inquestionáveis da cruz. Ela deixou de dizer aos homens que as melhores notícias que alguém precisa veio de um túmulo. Ela deixou de anunciar aos homens que Cristo morreu na cruz para perdoar os pecados de todos aqueles aos quais o Senhor elegeu. Paulo dirige-se para aqueles homens, ou dirige-se àqueles homens, anunciando o padecimento de Cristo, a morte de Cristo. Mas não somente isso, ele fala da ressurreição de Cristo. Repare, ele prega sobre as Escrituras, ele anuncia que Cristo padeceu na cruz, mas ele fala que esse mesmo Cristo ressuscitou dentre os mortos. Robert Newcomb disse que o túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Paulo não tinha outro discurso a não ser proclamar essa verdade inequívoca de que Cristo morreu, mas que ele ressuscitou. E é interessante que ele fala da ressurreição de Jesus de forma sistemática. Ele o faz em Atenas e ele é criticado por ter feito isso. E em inúmeros lugares que ele está ou que ele esteve, ele prega esse fato inequívoco de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E meu amado e querido irmão, é isso que faz com que eu e você estejamos aqui. O que faz com que nós saiamos de nossas casas num sábado chuvoso e estejamos reunidos em torno de um livro é o fato inquestionável de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E você percebe nitidamente, claramente, meus amados e queridos irmãos, que o que Paulo estava tratando ou o que Paulo pregou àqueles irmãos é algo que eu e você não temos o direito de deixar de pregar. Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Agora, quais foram as consequências da pregação de Paulo? O que produziu? Ou quais foram os resultados dessa proclamação? Primeiro, o texto diz que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. O que nos traz a lição de que quando a gente prega as Escrituras e anuncia as verdades nelas contidas, apontando para o Evangelho, Deus, pela sua graça, age no coração dos eleitos e salva a gente para a glória do nome dele. Essa é a primeira consequência. O Espírito Santo trabalha no coração do pecador, revela seu estado de putrefação, seu estado de miserabilidade. Paulo entendia que não havia necessidade de alargar a porta, que não havia necessidade de transformar a mensagem ou adequar a mensagem à cultura dos tessalonicenses. Ele não estava preocupado com isso. Ele tinha um diagnóstico, o diagnóstico de que os homens são pecadores, o diagnóstico de que os homens precisam de salvação, e a única forma de ser salvo é mediante Cristo Jesus. Por isso ele é assertivo na sua mensagem. Ele fala da cruz, ele fala de Cristo, ele anuncia Jesus ressurreto, e quando ele prega essa mensagem, o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso age no coração dos eleitos, regenerando. Mas em segundo lugar, ou segunda consequência quando o evangelho é pregado, é que os judeus, movidos de inveja, trouxeram alguns homens maus dentre a malandragem, o que me faz lembrar de novo do Rio de Janeiro, que ajunta a turba, que alvoraça a cidade, e que assalta a casa de Jasson procurando trazê-lo para o meio do povo. Martin Lloyd-Jones dizia o seguinte: quando o evangelho é pregado de forma saudável, duas coisas acontecem. Quando você anuncia a morte, a ressurreição, o estado de miséria, de putrefação, mas a vida eterna que é possível em Cristo, quando você trata da ira de Deus, quando você aponta do sacrifício ou para o sacrifício de Jesus, sim, as pessoas são salvas, há salvos, mas há também aqueles que se levantam. E Lloyd-Jones dizia que quando o evangelho é pregado, os réprobos têm os seus corações endurecidos. O que me chama a atenção é que Paulo não possui uma mensagem politicamente correta, tão comum aos nossos dias. Às vezes os nossos púlpitos são púlpitos encharcados pelos conceitos ou pelo conteúdo oriundo da autoajuda, e a gente deixa de pregar verdades narradas pelas Escrituras e que confrontam os homens em suas incongruências, idiossincrasias, ideologias e patologias espirituais. A terceira consequência é que a mensagem paulina promove um santo transtorno entre os tessalonicenses, a ponto de afirmarem que aqueles que tinham transformado o mundo haviam chegado à cidade. Meus irmãos, deixa eu vos dizer algo. O que transforma a cidade, ou uma cidade, é o poder do evangelho. Alguém já disse que o evangelho não é uma discussão, nem tampouco um debate. O evangelho é uma proclamação. Eu tenho um pastor conhecido que ele conta uma história de que ele estava no processo de construção do novo templo, e alguém chegou para ele e falou o seguinte: pastor, querido pastor, um homem muito rico, o senhor sabe que eu tenho vindo ao seu culto, participado aqui das reuniões, eu não sou membro da sua igreja, o senhor sabe disso, mas eu tenho vindo aqui e tenho gostado muito, e eu sou um homem muito rico, e eu estou vendo o seu sacrifício para construir esse prédio novo, e eu estou disposto a ajudar o senhor. Mas pastor, se eu ajudar o senhor, essa obra que duraria 2 anos, em 6 meses o senhor conclui ela. E o pastor, já começando a pensar que aquilo era a bênção dos céus, quase soltando um aleluia bem pentecostal, faz hã? E aí ele deu a adversativa: porém, pastor, o senhor sabe que eu não sou casado, e eu tenho vindo à igreja com a minha amante, é muito constrangedor para mim ouvir do púlpito essa história de pecado. Se o senhor prometer que não vai falar sobre pecado, nem sobre consequências de pecado, e o senhor começar a pregar algumas coisas boas, seus problemas acabaram. Teologia Tabajara. E ele olhou para aquele homem, falou: muito obrigado, mas eu não preciso do seu dinheiro. Paulo não negociava a mensagem. Ele não fazia concessões. Quando você vê, ele sai de Filipos, ele é perseguido por causa do Evangelho. Em Tessalonicenses, ele é perseguido por causa do Evangelho. Ele vai para Bereia logo depois. Em Bereia, ele sofre perseguição dos Tessalonicenses, que viajam 80 quilômetros para poder afrontá-lo por causa do Evangelho. Quando ele chega em Bereia, quando ele sai de Bereia, melhor dizendo, ele dirige-se a Atenas, ele prega o Evangelho e sofre perseguição. E a mesma coisa acontece em Corinto. Você não vai ver Paulo abrindo concessões. Pelo fato inequívoco de que ele entendia que o Evangelho tem que ser pregado. Vamos para a aplicação do texto. Primeiro, em Tessalônica, Paulo nos ensina que nós não temos o direito de pregar outra coisa a não ser Cristo. Você consegue entender a profundidade dessa afirmação? Pastores, nós não temos o direito de transformar os nossos púlpitos em lugares onde pregamos e anunciamos ou proclamamos mensagens de autoajuda. Nós não temos o direito de fazer dos nossos púlpitos, ou usar os nossos púlpitos como lugar para pregarmos e proclamarmos mensagens relacionadas à teologia da prosperidade ou da confissão positiva, ou seja lá o que for. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, pelo fato inquestionável de que Deus decretou que através da pregação do Evangelho os homens são salvos. É interessante que quando Jesus veio ao mundo, ou quando ele veio à terra, quando o Verbo se fez gente, alguns consideram como o ápice, ou o momento, ou o período, o apogeu do teatro grego, que se manifestava pelas praças, de todo mundo greco-romano. Era comum na Europa o sujeito andar pelas praças e encontrar apresentações ou representações teatrais, comunicando arte, cultura, conceitos e filosofia, principalmente. As palavras relacionadas ao teatro eram comuns, por exemplo, hipócrita, que Jesus usa, que traz a ideia de um artista. Ou sincero, que aponta para alguém que o rosto não tem cera. E tantas outras mais. Era um meio de comunicação comum à época. Mas você não vê Jesus dizendo para os apóstolos: façam pantominas, nem tampouco estabeleçam apresentações teatrais para pregar o Evangelho. Pelo contrário, você vê Jesus determinando: preguem, 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 porque segundo Paulo, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É um privilégio, meus irmãos, pregarmos o Evangelho. É um privilégio pregarmos as boas novas. É um privilégio nós anunciarmos as verdades inquestionáveis de Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para pregar uma mensagem politicamente correta, do tipo: Jesus te ama e ele tem um plano bondoso e maravilhoso para você. Nós fomos chamados para mostrar aos homens de forma doce, claro, amorosa, sem sombra de dúvidas, de que o salário do pecado é a morte, e que o homem está sobre o juízo de Deus e sobre a ira de Deus, e que a única forma de se ver livre dessa ira é mediante o sangue vertido na cruz do Calvário pelo Cordeiro. prega o Evangelho. Como nós ouvimos ontem, insta a todo tempo, a todo instante, a todo momento, prega o Evangelho. Eu cheguei na Espanha, Deus, pela sua graça, tem me levado a pregar na Espanha as boas novas por alguns anos consecutivos, numa cidade próxima à cidade, a capital, Madrid. Quando eu cheguei naquela pequena cidade antiga, cidade que tinha sido edificada pelo Império Romano, uma senhora veio me procurar para conversar, juntamente com seu filho de 21 anos. Ela viajou cerca de 80 quilômetros porque sabia que tinha um pastor lá, e ela queria saber que história era essa de um pastor, o que era isso. E eu lembro que ela chegou no lugar que eu estava hospedado, e ela sentou à minha frente com o filho dela, e ela disse o seguinte: o que o senhor tem a me dizer? E eu não tive outra coisa a falar para aquela mulher do Evangelho. E por mais de 40, 50 minutos eu falei do Evangelho, das consequências da queda, da necessidade do homem ser salvo por Cristo, de arrepender-se dos seus pecados e depositar sua fé em Cristo, como o pastor Jude Clay falou na mensagem anterior. E quando eu terminei de pregar, aquela mulher chorava compulsivamente, e ela me fez uma pergunta que eu não soube responder. E ela disse: se isso tudo é verdade, por que vocês demoraram tanto tempo para chegar aqui, se na minha cidade não tem um testemunho sequer desse evangelho? Como falar para aquela mulher que a igreja evangélica brasileira é rica, mas está preocupada efetivamente em construir templos nababescos e não pregar as boas novas de Cristo àqueles que sofrem e que caminham a largos passos para o inferno? Não estou querendo desconstruir construções de templo antes que os desigrejados advoguem isso. Estou querendo dizer, meus amados e queridos irmãos, é que à luz desse texto nós precisamos entender a importância de pregar o Evangelho. Nós não temos direito de anunciar e de proclamar outra mensagem. Sabe por quê? Porque o Evangelho é a única mensagem capaz de transformar o coração do pecador. Meus irmãos, eu não creio que atividades sociais transformem a vida de quem quer que seja, ainda que seja importante tê-las. Cheguei em uma comunidade aqui na Baixada Fluminense e eu não pude entrar com o carro, ia pregar numa igreja. Tinha uma barricada de concreto. O irmão me pediu desculpas e disse: pastor, desculpa, mas não é possível entrar aqui porque o tráfico proibiu a entrada de pessoas ou de automóveis aqui. Eu falei: sem problema. E eu fui até a igreja, e em frente à igreja tinha uma tenda de circo. 2 horas depois da minha saída iria começar um baile funk. E segundo os relatos, crianças, meninas de 9, 10 anos de idade iriam fazer sexo por R$1,99, e meninos iriam vender pó de 5, de 10 e de 15. E aquele pastor aos prantos chegou para mim e falou: o que eu faço? Faço obra social, crio atividades esportivas. E eu disse: e acho que isso é bom que você faça, mas não é isso que é capaz de transformar o coração do pecador. A única mensagem capaz de transformar o coração do pecador é o Evangelho, porque quando o Evangelho chega no coração de alguém, ele o transforma para a glória de Deus. Foi o que aconteceu ao largo da história, ao longo da história. A história nos mostra, meus amados irmãos, por exemplo, o que era Genebra quando Calvino lá chega. A história nos mostra exemplos dos mais variados possíveis, de lugares que estavam em estado de putrefação, em cárcere, como está com um câncer social, destruindo as estruturas familiares, emocionais, seja lá quais forem. E o Evangelho, quando chegou, transformou o coração do pecador. Por isso nós não temos o direito de pregar outra coisa. Lembre-se, Paulo chega em Tessalônica, essa cidade é absorta em todo tipo de violência, em todo tipo de pecado, em todo tipo de transgressão, em todo tipo de iniquidade, em todo tipo de maldade, mas ele não abre mão de pregar a única mensagem capaz de transformar o coração do homem, que é o Evangelho. Eu não canso de me contar essa história. Minha avó tem 98 anos de idade. Ela se converteu numa época que seguir Jesus não era fashion. Ela se converteu há 70 anos atrás, no interior do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Barra do Piraí. E um dia, quando ela estava na igreja, o irmão dela passou e a viu saindo do culto com a Bíblia debaixo do braço e correu para casa e disse: pai, aconteceu uma tragédia. Eu vi Olinda na igreja dos bodes. E o pai, desesperado, chamou ela no canto e falou: minha filha, o que que você estava fazendo na igreja presbiteriana, na igreja dos bodes? Eu prefiro ter uma filha morta do que uma filha desonrando o nome da nossa família. E a minha avó passou por momentos muito complicados e ela saiu de lá dirigindo-se para Niterói, matriculou-se na Universidade Federal Fluminense, tornando-se uma das primeiras médicas do estado e do Brasil. Firme na fé, pregou o Evangelho. Voltou à sua cidade, pregou o Evangelho para o seu pai, pregou o Evangelho para a sua mãe, pregou o Evangelho para os seus irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhos, netos. Ela pregou o Evangelho para todo mundo que você possa imaginar. Muitos foram salvos e outros não. Hoje ela está com 98 anos de idade, com Alzheimer e com câncer. E aí um dia minha irmã, juntamente comigo, fomos visitá-la, e aí a minha irmã fez uma pergunta inóbil. Perguntou: vó, você lembra de fulano? Ela disse: não. Lembra de ciclano? Ela falou: não. Lembra de Beltrano? Ela disse: não. Lembra de Jesus? E ela, com todo esforço, disse: o meu Salvador. Só o Evangelho. Agora, se o Evangelho é poderoso para tanta coisa, por que que nós não o pregamos? Segundo lugar, em Tessalônica, Paulo nos ensina que o verdadeiro Evangelho sempre vai despertar em alguns reprovação, e em outros casos até mesmo perseguição. O problema é que, em nome do politicamente correto, a gente quer pregar aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. E quando a gente prega aquilo que dá certo, a gente deixa de pregar o que é certo. E quando a gente prega o que é certo, a gente não faz o certo. E quando a gente não faz o certo, a gente quebra a cara. Quando Paulo prega o Evangelho em Filipos, ele sofre perseguição. Ele prega o Evangelho em Tessalônica, ele é perseguido. Ele vai para Bereia, prega o Evangelho, sofre perseguição. De Bereia ele vai para Atenas e passa momentos terríveis ali. Talvez tenha sido uma das experiências mais negativas de Paulo, a ponto de quando ele chega em Corinto, ele chega completamente abatido, e ele narra isso em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele fala especificamente do abatimento da alma dele. Porque o fato de pregar o Evangelho não significa dizer que nós vamos ser bem-sucedidos e que todos vão dizer amém. Pregar o Evangelho, às vezes, vai fazer com que muitos não queiram ouvir a nossa mensagem. Mas o Deus soberano não nos chamou para sermos bem-sucedidos, o Deus soberano nos chamou para que nós sejamos fiéis à mensagem. Amém. Terceiro lugar, em Tessalônica, Paulo nos ensina que a mensagem do Evangelho encontra aconchego nos mais variados tipos de pessoas. O texto nos mostra que judeus, gregos piedosos e que distintas mulheres ouviram e acolheram a maravilhosa mensagem da cruz, porque quando o evangelho é pregado, Deus salva gente de cor diferente, de etnia diferente, de nacionalidade diferente, de cultura diferente, de percepção diferente, simplesmente pelo fato de que a mensagem chega ao coração dos eleitos, fazendo com que estes entendam a beleza da cruz. Quarto lugar, em Tessalônica também Paulo nos ensina que a mensagem do evangelho ela é subversiva, e aonde ela chega, ela promove mudanças individuais, sociais, coletivas e estruturais. Os eleitos por Deus, salvos por Cristo, foram regenerados de forma impressionante. Em outras palavras, o texto nos mostra que a mensagem pregada por Paulo produziu uma radical metamorfose na vida dos tessalonicenses. Quando você, por exemplo, vai ver o que o evangelho fez na vida dos efésios em Atos capítulo 19, você sai dali perplexo, entendendo que essa mensagem é absolutamente poderosa, não somente para transformar o coração do homem, mas para transformar o coração daqueles que vivem na cidade e, por conseguinte, transformar a própria cidade. E em quinto e último lugar, em Tessalônica, Paulo nos ensina que somente a mensagem sobrenatural do evangelho pode produzir convertidos. O que muito difere do pragmatismo de nossos dias, que acredita que mensagens naturais, relacionais, desprovidas do evangelho, podem gerar conversões. Há um livro da Fiel que já foi indicado e eu gostaria de indicar novamente, que é A Comunidade Cativante. Eu li esse livro 10 vezes. Não é força de expressão. Tamanha o impacto que ele me trouxe. Nós achamos que o evangelho por si só ele não é suficiente para transformar o coração do homem, por isso nós colocamos o evangelho mais alguma coisa. E aí a gente começa a pensar o seguinte: não, vamos criar estruturas que possam atrair pessoas que se identificam com o nosso modo operandi de vida, ou com o nosso estilo de vida. E a gente começa a florear a coisa, ou tentar criar algumas estatísticas, ou melhor, algumas perspectivas, a fim de que a gente possa atrair os indivíduos e eles possam se sentir bem na nossa comunidade. E a gente não nos anuncia somente o evangelho, a gente anuncia o evangelho mais alguma coisa. É como se a gente quisesse colocar na massa do bolo um ingrediente a mais para que ela ficasse mais palatável. Meus filhos, quando eram pequenos, eu tenho 2 meninos, um de 23, um de 21 anos, graças a Deus convertidos, torcedores do Fluminense, regenerados. Esses meninos, quando pequenos, por volta dos seus 7, 8 anos de idade, a minha esposa não estava em casa e eu estava na sala lendo ou escrevendo, eu devia estar escrevendo alguma coisa, e ouvi um deles dizendo o seguinte: vamos fazer um bolo? E eu falei: eles vão fazer o quê? Vamos fazer um bolo? Eu falei: sabe de uma coisa? Deixa fazer. E eu estou ouvindo um perguntando para o outro: mas o que, que a gente bota na massa para fazer o bolo? E o outro fala: farinha de trigo, é claro. E ovo? Bota uns 6, 7, joga aí. Mas só isso, não tem que botar chocolate. Despejado metade do chocolate lá, e aí botado na batedeira, eu estou vendo aquilo com leite batendo. Aí um falou: mamãe bota fermento, faltou. Quantos tabletes? Joga o pacote. E aí botaram aquilo na forma, ligaram o fogo alto e colocaram o tabuleiro lá dentro e ficaram do lado de fora olhando. E de repente o bolo começou a crescer e um bateu no ombro do outro e falou: e deu certo. Quando o bolo ficou moreninho, tiraram o bicho para fora, ele fez assim, aí foram tentar cortar, nem por um decreto de um apóstolo cortava aquela miséria, não cortava de jeito nenhum, e deixaram o bolo. Isso tem uma lição pra gente, né? Uma aplicação. A gente às vezes quer colocar na massa algumas coisas para o bolo ficar mais gostoso, para o evangelho ficar mais apetitoso. E aí a gente estraga. A igreja brasileira, ela tem estragado a mensagem da cruz. Eu tenho visto pastores dizendo o seguinte: não, o homem é bom, ele é fruto do meio. Eu tenho visto pastores reduzindo o problema da pobreza à desigualdade social, como se assinar cheques, como se um economista resolvesse o problema de um país ou o problema da imoralidade de uma nação com uma simples canetada. O problema desta nação, como o problema do homem, não é social, mas é a ausência de Cristo e do Evangelho. Por isso nós não temos o direito de pregar outra mensagem. Alguém já disse: ninguém pode falar louvado seja o Senhor sem que antes diga: miserável homem que sou. Somos embaixadores. A igreja de Cristo, que foi chamada para proclamar essas verdades inquestionáveis, que Paulo não abriu mão. Em nome da contextualização e do mandato cultural, o que tem de igreja sincretizando o que não deveria ser sincretizado é uma coisa absurda. E aí a gente brinca de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a consequência disso tem sido funesta, terrível, desesperadora. Por isso digo, um tempo em que se comemora 500 anos da reforma, é tempo de voltarmos às escrituras, voltarmos ao evangelho, chorarmos por aqueles que estão se perdendo, afugentando-os do inferno através da pregação da palavra, como dizia Jonathan Edwards, e dizermos e proclamarmos aos homens que só existe uma mensagem capaz de dar ao homem plenitude e senso de realização, que é o evangelho de Cristo Jesus, e que todo aquele que em Cristo crê será salvo e terá vida eterna. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.